isso nos permite hoje, com cerca, nós estamos com cerca de 300, da área agrícola do Brasil, se estima que seja cerca de 380 milhões de hectares, 394, corrigindo, porque nós corrigimos isso. Nós estamos hoje com 300 milhões de hectares na base, chegando, vamos chegar a 85% das, essa é a projeção da taxa da área agrícola do Brasil sob o controle do cadastro até o final deste mês. Tá? O que nós estamos identificando? Uma coisa é falar sobre os passivos, o que tem que recuperar, se tem nascente, vai recuperar isso. O Código Florestal, do ponto de vista do passivo, ele é construído na leitura da agricultura, não na leitura, por exemplo, da economia florestal. Isso é importante, porque ele é um código reativo no que diz respeito à regularização. Mas, no que diz respeito à proteção, ele não só manteve, e o ministro Herman Benjamin foi um ator estratégico para isso, para as áreas de preservação permanente, o Estatuto da Reserva Legal, esta casa queria acabar com a Reserva Legal. A gente voltar no tempo, no debate, né? E tudo foi preservado graças a uma grande aliança feita com o Legislativo, com a sociedade e com o Judiciário. O Judiciário nos ajudou a permanecer com os chamados instrumentos estratégicos do Código Florestal, como a questão de reserva legal, lembrando aos senhores que tudo isso é em propriedade privada. O Brasil é o único país do mundo que impõe a um proprietário privado, se tiver uma fazenda na Amazônia, 80% da sua área não podem ser desmatados, podem ser manejados se você tiver vocação florestal. Tá? Não tem isso. E mais as áreas de preservação permanente. Isso dá um patamar de conflito, potencial de conflito e de disputa, que o Judiciário brasileiro tem sido um aliado da conservação e da proteção ambiental desde o primeiro momento. E é óbvio que, quando você fala de regularização, você tem uma lógica que foi discutida e foi viabilizada politicamente, mas você tem o que está em pé. E o que está em pé, aí é que eu quero dar uma notícia para os senhores. O código manda não desmatar. Tem que ficar em pé. E quando você faz o cadastro ambiental rural do que está em pé, do que está via vegetação nativa, você tem mais vegetação nativa hoje em propriedade privada no Brasil que em todo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação de Terras Públicas no Brasil. Esse é o novo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nós teremos que saber gerir, quando se fala de novas governanças, etc., etc., as áreas públicas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e as áreas privadas, que estão sob o domínio privado, e eu não estou falando de reserva particular de proteção da natureza, eu estou falando de áreas que existem de vegetação nativa, preservadas em propriedade privada, sem nenhum tipo de controle ambiental sobre ela, ou seja, passível de supressão, o que vai exigir, certamente, um incremento tecnológico para que você possa produzir mais numa área menor, preservando aquilo. Isso chama-se agricultura de baixo carbono, isso chama-se as novas tecnologias de produção de alimentos no Brasil, onde você traça a redução de emissões, onde essa vegetação passa a fixar carbono também, além do valor da biodiversidade, você contabiliza como fixadora de carbono. E isso é uma nova agenda. Há 4 anos atrás, ninguém sabia o tanto que tinha. Aliás, falava-se muito mais dos passivos do que dos ativos. Tem mais ativo do que passivo, tá? É o inverso. Quando você faz a tecnologia, monitora com a tecnologia de 5 metros e mais de satélites comprada anualmente, o Brasil fez a maior compra de mais satélites do mundo, além dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não dá para comparar, mas, enfim, o Brasil... E, anualmente, nós estamos acompanhando. É um novo instrumento que vai, literalmente, mexer com a lógica de tomar a decisão sobre o uso do território quando se envolve a agricultura. E isso vai, certamente, sugerir conflitos, sugerir disputas, como também convergências, soluções. E isso é uma agenda que as metas de Aichi, por exemplo... Não sabem, a gente analisando, nós temos, vamos ter que trazer para a Comissão Nacional de Biodiversidade e discutirmos quais serão os novos encaminhamentos sobre isso. E como trabalhar com o setor privado para assegurar que isso é viável de ser feito. O proprietário privado. Estamos fazendo um primeiro teste agora num projeto aprovado com o Global Environmental Facility, com o Fundo Mundial, em que você financia a expansão da soja. Com a expansão da soja brasileira no Cerrado, os proprietários privados dobram a reserva legal, no mínimo. Então, você protege mais e você tem tecnologia para produzir na expansão da fronteira agrícola com menor impacto ambiental. Esse projeto foi aprovado, foi lançado já em parceria com o agronegócio aqui no Brasil. Olha que interessante, a mentalidade de uma nova geração que vem querendo preservar e produzir ao mesmo tempo. E isso certamente vai estar refletido na própria governança de biodiversidade. Não será suficiente você querer proteger somente as áreas públicas, as unidades de conservação, como nós chamamos. Você terá que ter novos instrumentos, novas linguagens, novos ativos políticos para preservar e dar valor àquilo que está preservado. E isso, obviamente, não é somente pelo pagamento de serviços ambientais. Qual é a fonte disso? Você tem negócios, nova estrutura, e vem associado a um outro avanço do Brasil, que é a Lei de Acesso a Recursos Genéticos, onde você viabiliza agora a bioindústria, onde, eventualmente, você vai ter do agricultor, possivelmente nas suas terras, o potencial de exploração a acesso a recursos genéticos. Isso tudo está pronto do ponto de vista de leis, do ponto de vista, e agora a aplicação das leis. E aí os conflitos, as decisões, aquilo que os juízes terão que se manifestar e aquilo que o parlamento terá que eventualmente aprimorar, eventualmente rever. Então, essas novas questões que estão colocadas no Brasil dialogam totalmente com o Acordo Global de Clima. Para a gente construir a NDC do Brasil, nós nos baseamos nisso. E fomos conservadores. Tá? E em outros agentes, nos baseamos também numa ampla consulta à sociedade brasileira, não só à sociedade, mas também os atores políticos consolidados, inclusive da oposição política ao governo, pensando exatamente numa visão de Estado, onde a política ambiental se assume como uma política de Estado e não mais uma política circunscrita a governos. E isso está construído. Quando se fala de novas governanças, nós teremos que fazer esse enfrentamento. Muito possivelmente, quais são os ministérios que terão capacidade de coordenar, de fato, a implementação de todas essas ações? A implementação da agricultura de baixo carbono, no primeiro momento, é a agricultura, mas você tem outros ministérios que vão estar associados, por exemplo, à infraestrutura de baixo carbono associada à expansão da agricultura brasileira. Herman, tudo vem na contabilidade do clima. Tudo terá que vir também numa nova contabilidade de conservação da biodiversidade. Tudo terá que vir nos bancos de desenvolvimento que financiam isso. E o setor de financing, e eu estava ouvindo a senhora com cuidado, do Banco Asiático, também tem uma responsabilidade estratégica sobre isso. Porque a tomada de decisão sobre investimentos no Brasil terá que ser feita também considerando a sua ambição do ponto de vista de carbono e a sua ambição de conservação da biodiversidade. É uma nova maneira de abordar o tema e é uma nova maneira de tomar decisão sobre os temas, o que também não é trivial, numa nova cultura política que o Brasil terá que se preparar nos próximos 4 anos. A mesma coisa eu digo em relação, indo para a minha parte final, em relação à questão da Convenção de Diversidade Biológica. Eu estava cuidadosamente ouvindo aqui a questão da Convenção de Espécies Migratórias e o tempo que o Brasil levou para ratificar. Eu acho uma das convenções mais lindas que a gente tem, na minha opinião pessoal. Mas talvez seja o meu lado de bióloga, que fica ainda tentando voltar no tempo. Mas veja o tempo que esta casa, o Congresso Nacional, levou para ratificar essa convenção. Tá? As convenções de conservação da biodiversidade, não só a CDB, mas todas elas, espécies migratórias, espécies ameaçadas de extinção, terão que ter um novo arranjo político para dialogar com as questões de clima. Não pode ter esse gap. Natureza política não pode, nem natureza econômica. Não são mundos distintos. E precisa-se buscar um mecanismo de inovadores onde essa questão seja determinante do ponto de vista do multilateralismo e das relações bilaterais em países detentores de ativos de biodiversidade, e vulneráveis ou não, ou ativos de questão de carbono. Então, há um debate que precisa ser feito da natureza política, que eu ainda acho muito incipiente, tanto no guarda-chuva do clima, quanto no guarda-chuva da conservação da biodiversidade. E o embaixador falou bem, a diplomacia se especializa cada vez mais nesse debate. O Brasil tem uma excelência na sua diplomacia do carbono. O Brasil tem uma excelência na sua diplomacia da biodiversidade. Nós precisamos entender como é que os atores econômicos, como é que os atores sociais estarão nesses dois universos, trabalhando internacionalmente e nacionalmente. A fronteira do internacional e nacional é cada vez mais tênue. E os objetivos do Movimento Sustentável deixam isso de maneira muito clara. Então, há um desafio enorme neste país de prover essas novas, seus novos fundamentos legais, seus novos fundamentos políticos em torno de uma agenda de meio ambiente, que, na realidade, estaremos falando de qualidade de vida e estaremos falando de desenvolvimento sustentável. Nenhum país no mundo renuncia ao desenvolvimento. O que nós estamos enunciando são os chamados caminhos de desenvolvimento que já se revelam insustentáveis. Por outro lado, não dá para falar de biodiversidade, estrito senso, como a gente vem falando nos últimos anos. Como não dá para falar de clima como uma ameaça, exclusivamente. Clima virou hoje um ativo geopolítico. Hoje você tem a geopolítica do clima, associada à geopolítica do desenvolvimento, à geopolítica do comércio. Biodiversidade vai ocupar que papel? Então, é óbvio que é um debate que eu espero que na Conferência do México, pelo menos nos espaços políticos, isso possa ser debatido. Na reunião que eu acabei de participar, sábado e domingo, dos maiores países, das maiores economias do mundo, nós estávamos discutindo exatamente a questão de como antecipar Paris, como viabilizar Paris mais rápido, como preparar os países do mundo. E eu fui, acho que, o único ministro que falou que a gente tinha que preparar também para a biodiversidade. Então, é absolutamente importante, o que eu quero dizer aqui para os senhores, há um timing político novo na mesa. E a gente tem que fazer com que as duas convenções, ou o conjunto de convenções da conservação da biodiversidade, estejam mais alinhadas a esse novo momento político sobre a questão que Paris pauta como um marco, mas Paris terá que ser trabalhado em muitas coisas ainda. As próprias relações das entidades não governamentais com a tomada de decisão deverão ser influenciadas. Eu quero, com isso, encerrar a minha breve fala dizendo que muito foi feito. Eu agradeço as palavras elogiosas, tanto do senador Jorge Viana, quanto do embaixador Carvalho, de todas as homenagens que eu recebi agora em Nova York, enfim. O sentimento que eu tenho é o seguinte: tem muito trabalho pela frente. A gente está apenas começando. Nós demos um passo audacioso no mundo sobre Paris e eu peço a vocês, deem um passo audacioso no México. Não apequenem o debate político no México. E, para isso, tem que ampliar a constituição de biodiversidade. O clima fez isso, ampliou a constituição política de clima. Se biodiversidade tem que ampliar a sua constituição, e eu gosto muito de falar uma frase que marcou um pouco a minha gestão, quando eu tive que fazer as rupturas políticas para enfrentar as disputas nessa casa: não adianta pregar para os convertidos. Teremos que buscar aqueles que estão fora da caixa. Esses são os atores políticos que vão fazer a diferença, como estão fazendo a diferença na questão de clima. E eu sugeriria que fosse um discurso, um debate político, não de ameaça, que o mundo vai acabar, porque a espécie A vai sumir. Façam isso. Convençam a oportunidade que a conservação da biodiversidade nos oferece para que a gente tenha, de fato, um desenvolvimento mais inclusivo, mais sustentável e novos estilos de vida, onde o mundo possa ser mais justo. E aí, talvez, a questão política da conservação seja mais alinhada com os debates políticos que nós temos hoje, tanto o desenvolvimento sustentável quanto a mudança do clima. Mas eu quero muito agradecer, mais uma vez, a chance aqui está, pedir desculpas pelo meu cansaço, eu dormi pouquíssimo no avião, assisti um filme que me apavorou muito. Então, enfim, eu achei que era uma história de amor e era um serial killer, então eu fiquei... Inacreditável. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu gosto muito dessas iniciativas do ERMA, que junta todo mundo para mostrar que a gente pode ir do Havaí à Ásia, dizendo que a gente está defendendo um mundo mais justo. Eu tenho plena convicção que essa é a agenda do presente. E se clima é o futuro no presente, a biodiversidade é o presente no futuro. Tratem tratemos de trazer isso de outro jeito. Muito obrigada a todos, sejam bem-vindos ao Brasil, bebam caipirinha, curtam o Herman, que ele é muito legal, mas mais do que isso, trabalhe para uma nova Convenção de Diversidade Biológica.
Bem, rapidamente, mais uma vez, cumprimentando a ministra Isabela Teixeira, que eu acho que nos deu o fecho dessa sessão temática, da melhor maneira e com a visão adequada, ela que tem conduzido todo esse processo de negociação do Brasil nessa quadra que o mundo vive e que nos impõe um tremendo desafio, que é estabelecer o equilíbrio da atividade humana e da conservação e preservação dos recursos naturais no planeta. Eu, cumprida a finalidade da sessão, agradeço às personalidades que nos honraram com suas presenças e suas manifestações e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo e pedindo que saudemos com uma salva de palmas o ministro Herman Benjamin. Sem ele, essa sessão não teria acontecido. Está encerrada a sessão.